100 anos de rádio no Brasil. Rádio Mairink Veiga.
A rádio de prefixo SOAJ foi batizada com o nome de seu proprietário, o comendador Alfredo Mairink Veiga, que era também o dono de um dos maiores estabelecimentos comerciais de exportação e importação do país.
Somos a voz do progresso e do Brasil a esperança.
Paloma da Silveira Fleck, jornalista e pesquisadora.
A Mairink Veiga foi uma das principais emissoras de rádio da era do rádio espetáculo, né? Citando aqui alguns nomes que passaram pelo casting da emissora, a gente pode citar Carmen Miranda, Carlos Galhardo, Aracide Almeida, Silvio Caldas, Ademar Cazé, que é o avô da Regina Cazé, e depois, né, já nas décadas finais, a Mairink teve passagem de Chico Anísio, de Cid Moreira, de Elza Soares, enfim, entre tantos outros nomes que fizeram parte, né, da emissora.
Trabalhador. Rose Eskenazi, professora de rádio e TV da PUC Rio.
Outros programas se destacaram na Mairink Veiga, como A Canção do Dia, do Lamartine Babo, em que um momento ele foi desafiado a escrever músicas de times de futebol. Então escreveu para o Flamengo, para o Fluminense, Botafogo, América e Vasco. E até hoje essas músicas são muito ouvidas e muito queridas, são muito bem feitas. O programa Cazé, com Ademar Cazé, e Horas de Outro Mundo, com Renato Mussi, também tiveram uma grande repercussão na Mairink e foram copiados do Brasil afora. O programa humorístico Nonsense PRK 30, genial, também fez enorme sucesso na Mairink Veiga.
Patrício Teixeira, um dos primeiros radioatores de humor, conquistou o público quando seu programa foi citado na canção As Cinco Estações, um cateretê de Lamartine Babo. Saiu publicado em jornal da época que os internos de uma ala psiquiátrica do Rio de Janeiro amavam de tal modo o programa de Patrício Teixeira que, quando os funcionários não sintonizavam a estação, no dia do programa do humorista, os pacientes se agitavam e provocavam violenta algazarra.
Paloma da Silveira Fleck.
Ela foi criada nos anos 20, né, por uma empresa que vendia produtos eletrônicos, a Mairink Veiga e Companhia, que era popularmente conhecida no Rio de Janeiro como Casa Mairink Veiga. A emissora, então, ela foi fundada como uma opção para quem comprasse aparelhos de rádio na Casa Mairink Veiga tivesse mais essa estação para sintonizar. É a partir dos anos 30, né, com a regulamentação da publicidade no rádio, que a Mairink Veiga se estrutura como um negócio comunicacional. É nos anos 30, justamente, que a Mairink ela vive ali o seu período hegemônico, onde ela é destaque no cenário do rádio brasileiro. E tudo isso aconteceu a partir da contratação do locutor César Ladeira, em 1933.
Rose Eskenazi.
César Ladeira foi convidado em 1933 para ser diretor artístico da Mairink Veiga. Ele estava vindo da Rádio Record São Paulo, onde era a voz da Revolução. As pessoas ouviam a voz dele, o que ele dizia sobre a Revolução Constitucionalista, por ondas curtas de noite, porque a rádio era censurada aqui no Rio de Janeiro, que era a capital, e onde o Getúlio não deixava que ninguém ouvisse o que estava acontecendo em São Paulo. Então, o César foi preso, solto, veio para o Rio de Janeiro convidado com um bom salário, e criou novidades incríveis. Ele dividiu toda a programação em programetes de 15 minutos, que eram uns quartos de hora, e a cada 15 minutos a programação mudava. Criou um cast especial, obrigando que as outras rádios também tivessem seu próprio elenco, e contratou técnicos que só podiam trabalhar na Mairink Veiga.
Paloma da Silveira Fleck.
Ele deu uma personalidade à Mairink, e também deu, como a gente pode dizer, uma personalidade ao rádio brasileiro. Quando o Ladeira chegou na Mairink, Ele dividiu a programação em horários definidos, especializados, e investiu em elenco, né, na contratação de artistas para se apresentarem na rádio. E acho que a modificação que foi mais significativa imposta por ele foi a implantação de um salário fixo aos profissionais da rádio, ou seja, da contratação de artistas e da profissionalização desse elenco. Foi ele, por exemplo, que deu o apelido de Pequena Notável para Carmen Miranda. Enfim, essa profissionalização dos artistas, né, essa nova linguagem implantada por Ladeira na Mairink, é o que explica esse sucesso da rádio nos anos 30. Quando o rádio se tornou um espetáculo, a Mairink era a protagonista nesse cenário, justamente com programas de variedades, com radioteatro, com auditórios lotados. Os principais artistas da época estavam na Mairink. A Mairink só perdeu esse protagonismo nos anos 40, quando a Rádio Nacional foi encampada pelo governo de Getúlio Vargas, e a Nacional então assumiu a liderança do mercado, o que acabou sendo a grande quebra da Mairink, que não teve mais forças para se manter, né, para manter a audiência, e acabou encarando crises nas décadas seguintes, que fizeram com que suas ações fossem vendidas para outros grupos comunicacionais.
Nos anos 40, a Rádio Mairink Veiga mudou de mãos. Metade de suas ações foi comprada pela organização Vitor Costa e depois vendida para Assis Chateaubriand. Nos anos 60, a outra metade das ações da estação, que ainda pertencia à família Mairink Veiga, foi adquirida por Miguel Leuze, um médico e político paulista, proprietário da rede Piratininga de radiodifusão, que transformou sua programação. A rádio permaneceu no ar até 1964. A legalidade da aquisição da emissora por Miguel Leuze foi questionada pela Rádio Globo e, em 1965, a Rádio Mairink Veiga foi fechada pelo governo.
Rose Eskenazi.
Até hoje, a Mairink Veiga existe apenas num prédio de 5 andares na rua Mairink Veiga 15, no centro da cidade. Está fechado há 60 anos, mas até hoje, judicialmente, não ficou resolvida essa questão da Mairink Veiga. Então, se a pessoa vai lá e encontra um prédio fechado, ninguém pode entrar e não se sabe o que tem lá dentro.
2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com apoio desta emissora.